Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, José Lima, como habitualmente, está convosco e convida todos os ouvintes a participar neste programa. Vamos iniciar o programa com uma música de Bach, pois a partir do dia 30 há o terceiro ciclo de órgão na Diocese de Viana. E aproveito já para cumprimentar o Sr. Padre Renato Oliveira, que está connosco e que hoje mesmo vai partir para Roma, para junto do Papa Francisco, e o Dr. Luís Pinto, como ultimamente tem estado também neste programa. Bom programa. O programa tem o título precisamente da mensagem do Bispo Dom João Evangelista, Comunidade de Discípulos Missionários. Esta mensagem tem o calendário pastoral para o ano 2023-2024. Muita atualidade no que vamos conversar. Bom programa. Garras um queiro, referindo-se ao alto vinho, diz que é bom demais, o vinho é alegre. Mas se agosto é o mês do descanso, o tempo de setembro é o do regresso às canseiras dos trabalhos, às instituições escolares e de volta à vida, por vezes de rotina cotidiana. Após o ciclo festivo surge o período das colheitas, dos frutos maduros e apetitosos, com aromas por vezes fortes, como é o do vinho novo que alegra a gente. Continuamos como caminheiros da verdade, da bondade e da beleza, parecendo escutar sons e vozes de eternidade, luzes e referências que contribuem para a peregrinação existencial, para a verdadeira estrutura antropológica. Os dias do calendário vão subindo e as páginas da vida escrevem-se com memórias sentidas. Há sempre um tempo renovado, fresco, com matizes diversificadas e apelos de vivências alargadas. Pelo sonho é que vamos. A nossa identidade dá alento a novos projetos, onde se olha o futuro do passado, de acordo com o Fernando Pessoa, e se pensam os projetos. Somos memória e projeto. É bom que toda a catequese preste uma especial atenção à via da beleza, via pulcritudinis. Anunciar Cristo significa mostrar que crer nele é segui-lo. Não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de prender a vida de um novo esplendor, de uma alegria profunda, mesmo no moceio das provações. É desejável que cada igreja particular incentive o uso das artes na obra da evangelização, em continuidade com a riqueza do passado, as verdadeiras e múltiplas expressões atuais, e transmitir a fé numa nova linguagem parabólica. É preciso ter coragem de encontrar os novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para a transmissão da palavra. As diversas formas de beleza que se manifestam em diferentes ambientes culturais. Assim, encontramos este texto na alegria do Evangelho. Se o reino contemplado é a beleza, a terceira pessoa da Santíssima Trindade revela-se como espírito de beleza. Dostoiévski compreendeu bem. O Espírito Santo, diz ele, é a capacidade, é a captação direta da beleza. A sua própria obra, enquanto espírito da beleza, é uma poesia sem palavras. Por relação com o Verbo, o Evangelho do Espírito Santo é visual, contemplativo. Este texto já foi escrito há um tempo, mas parece-me que se adequada ao programa de hoje. E eu pedia ao Padre Renato, se faz favor, de fazer um pequeno comentário a este texto que se enquadra precisamente na mensagem. A comunidade dos discípulos missionários do nosso bispo Dom João Evangelista.
Antes de mais, boa noite, a minha saudação a quantos estão aqui comigo e a minha gratidão, porque é sempre uma alegria, uma honra e um privilégio voltar a esta mesa, mas também a minha saudação a quantos nos acompanham a partir das suas casas. Creio que o Dr. Lima não podia fazer melhor introdução àquilo que, sobre o qual, digamos assim, hoje em concreto nos debruçaremos, e sobre aquilo que significa sempre o início de um ano pastoral numa igreja diocesana. Em concreto, da sua intervenção retenho as palavras em que dizia mais ou menos isto: nós somos memória e projeto. Eu creio que é isto que está sempre na gênese, na base da identidade da Igreja. Construímos e pensamos o futuro a partir do passado, a partir da grande história da Igreja. Mas eu diria que neste ano pastoral em particular, nós somos chamados, e este é um dos desafios que o Sr. Bispo faz na sua mensagem, nós somos chamados a reconhecer-nos como memória e ao mesmo tempo como projeto. Porque de facto, para quem porventura não sabe, a Diocese de Viana do Castelo, criada em 1977, prepara-se para celebrar os 50 anos da sua fundação. E o Sr. Bispo, com esta carta pastoral, quer lançar, digamos assim, este jubileu e começar a preparar os diocesanos para o jubileu. E, de facto, quase no princípio do seu documento diz-nos mesmo isso, que este jubileu, que esta celebração destes 50 anos, seja oportunidade para agradecer o passado, para agradecer as tantas pessoas que já antes da criação da Diocese a tornaram possível e depois o foram construindo ao longo dos anos, mas que essa gratidão seja também a oportunidade para olharmos para o futuro, para pensarmos se de facto, para irmos ao título, nós estamos como Igreja a ser comunidade de discípulos missionários, se estamos a ser verdadeiramente evangelizadores, se estamos a ser capazes de olhar aos sinais dos tempos. E, portanto, eu creio, se interpretei bem as palavras do Dr. Lima, dizia-nos que, de facto, logo no princípio, setembro marca muitos começos também na Igreja, marca um novo ano pastoral. Eu creio que este começo, em particular para nós, na nossa Diocese, tem como horizonte a celebração dos 50 anos da sua fundação e o perguntarmos o que é preciso mudar, purificar, adaptar, converter, mas fazê-lo sempre a partir de um olhar grato e atento sobre o passado que somos.
Senhor Bispo Dom João Evangelista, na mensagem refere em título: daí a necessidade imperiosa de transformarmos a nossa prática pastoral. E continua: segundo as palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, uma comunidade que se disponha a incitar este estilo de vida pastoral e reconhece que acompanha a humanidade em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam, e ainda conhece as longas esperas e a suportação apostólica. E continua: de facto, a evangelização patenteia muita paciência e evita deter-se a considerar as limitações. Diz-nos que urge acompanhar os processos pessoais de toda a humanidade, sem rejeitar a sua dureza e a sua demora. Deixemos-nos atrair e renovar nos nossos procedimentos através de lúcida apresentação da evangelização, que o Papa traduz como exigência de muita paciência, e não considerarmos as limitações, que são sempre muitas. Esta evangelização, feita pela proximidade e acompanhamento de cada pessoa, está muito presente nas palavras do Papa Francisco, que convidam à informalidade ao dizer que, se a Igreja deseja viver uma profunda renovação missionária, há uma forma de pregação que nos compete a todos como tarefa diária. É cada um levar o Evangelho às pessoas com quem encontra, tanto mais íntimos como os desconhecidos. Padre Renato, temos aqui um livro aberto.
Sem dúvida alguma, eu destacaria do tanto que disse, e tão oportuno, dois aspectos que me parecem essenciais e que estão indissoluvelmente ligados na ação pastoral da Igreja. Falou em primeiro lugar da questão da paciência. Eu acho que, de facto, a nossa pastoral precisa de ser sempre uma pastoral paciência. Às vezes, pode ser uma tentação na Igreja, dos diversos agentes pastorais, promovemos ações, promovemos iniciativas, e às vezes podemos sentir alguma frustração por imediatamente não ver os seus frutos. Às vezes pode parecer-nos até que é em vão que estamos a fazer alguma coisa, que estamos a desenvolver alguma missão. Eu acho que é bom termos consciência que, na missão de sermos evangelizadores, que a todos nos é pedida, às vezes é-nos pedido que sejamos capazes de iniciar processos. Não queiramos logo colher os frutos. Às vezes somos chamados a iniciar processos que outros porventura continuarão, que muito mais tarde poderão frutificar, digamos assim. Portanto, eu creio que esta ideia da paciência aplicada à missão evangelizadora é muito isto, não é? É saber que temos de anunciar o Evangelho, fazer o que pudermos, lançarmos as sementes, abrir portas, iniciar processos, confiantes na ação do Espírito Santo, acima de tudo, mas sabendo que às vezes não colheremos os frutos que desejaríamos e, sobretudo, com a pressa que desejaríamos. Às vezes é preciso tempo, às vezes é preciso que nós façamos a nossa parte. Eu vou aqui fazer um à parte. Tenho ouvido várias pessoas que me dizem admiro muitíssimo as aberturas que o Papa Francisco tem feito. Às vezes acho que devia ir mais longe. Eu digo, não propriamente, às vezes nós temos de abrir portas, mas lentamente, num processo lento de amadurecimento. Às vezes nós temos esta tentação do imediatismo, de querermos logo tudo, muito rápido, muito depressa. Portanto, a paciência é isto, é ir abrindo portas, é ir trilhando novos rumos, trilhando novos caminhos, mas sabendo que não temos de ser nós a semear, a ver crescer e a colher. Estamos aqui para fazer a nossa parte, para fazer a nossa missão. Agora, esta paciência, como disse muito bem, não é sinónimo de resignação. Não, fazemos a nossa parte, iniciamos processos, confiamos no Espírito, mas sempre buscando caminhos novos, buscando respostas novas, tentando fazer com que aquelas que são as nossas estruturas pastorais sejam capazes de se adaptar também às necessidades do mundo. E falou de uma expressão que o Sr. Dom João usa muito bonita e que hoje se vai usando muito na Igreja, que é esta pastoral do acompanhamento. Parece muito importante desenvolver esta ideia. Se calhar hoje, neste exercício de paciência, como digo, que tem de ser acompanhado da busca de novos caminhos, novas soluções, eu diria que um novo caminho passa, em grande medida, pela capacidade de desenvolver uma pastoral que seja de efetivo acompanhamento. As pessoas hoje, no meio dos problemas que as afetam, precisam muitas vezes ser acompanhadas. O Sr. Dom João diz uma coisa muito interessante. Diz que nós temos de tocar as chagas das pessoas e de fazer uma Igreja que não promova só eventos de massas, mas que acompanhe cada pessoa naquilo que ela tem de concreto. Este, para mim, é um caminho muito importante. Nós precisamos de grandes eventos, naturalmente. Nós vimos a Jornada Mundial da Juventude, o significado que teve e que eu espero que tenha, mas não servirá de muito se depois não formos capazes, nas nossas paróquias, de acompanhar cada jovem. E quem fala dos jovens fala de todos os cristãos. Portanto, eu creio que, de facto, nós hoje, estas podem ser duas coordenadas na preparação para a celebração dos 50 anos da Diocese. Crescermos na paciência, isto é, na certeza de que nem sempre vemos os frutos que queríamos, quando queríamos e como queríamos, e ao mesmo tempo renovar um bocadinho as nossas estruturas pastorais, usando a sua expressão, usando a expressão do Sr. Bispo, desenvolvendo uma pastoral de acompanhamento, isto é, estando presente na vida das pessoas, nas chagas das pessoas, nas suas feridas, não vendo-as nunca como números. É isto que deve distinguir a Igreja. Não ser apenas uma grande organizadora de eventos, mas ver cada pessoa com o seu rosto, com os seus problemas, com as suas chagas, com as suas feridas, não como um número, e ser capaz de lhe dar respostas.
Às vezes fala-se que é muito importante na comunidade o acolhimento, a proximidade, a ternura e a compaixão, para além de outros atributos. Mas o Papa Francisco falou há tempos e disse que este trabalho de evangelização deve ser contínuo e artesanal, como quem trata uma peça de madeira ou de pedras preciosas. E mesmo o Bispo Dom João, na sua carta, fala que o Papa vai mais longe e apresenta um breve projeto de evangelização com um contexto de proximidade e de acompanhamento, e diz ele que o primeiro momento é de diálogo pessoal, no qual a outra pessoa se aproxime e partilha as suas alegrias e as suas esperanças, as preocupações com os seus entes queridos e muitas coisas que enchem o coração. Sr. Luís Pinto, tenho oportunidade de comentar até, através da sua experiência como catequista, estes pequenos elementos que o Papa Francisco e o nosso Bispo dão para a evangelização.
Sim, o acolhimento é fundamental. O acompanhamento das crianças ao longo de todo o período da catequese é importantíssimo, mas feito sempre numa proximidade e num patamar em que a gente se coloca, digamos assim, ao nível de, não ao nível das crianças, não é bem o que eu queria dizer, mas mais de uma forma que eles nos sintam como acolhedores, como família, como alguém que está ali para os acompanhar aquela caminhada. Eu sei que hoje em dia a realidade sociológica que vivemos é fundamental para nós percebermos e podermos adequar a nossa evangelização a estes novos tempos de mudança, de grande mudança, em que os estudos apontam realmente para que haja uma paganização quase da nossa sociedade, e eu até em termos de crianças, da afluência, por exemplo, das crianças, nota-se que cada vez os pais optam por não trazer as crianças à catequese. Isso levanta-nos algumas interrogações: o que é que está a falhar aqui nisto tudo? E eu, por acaso, até ontem estava aqui a ver o Observador, em que fala que um teólogo espanhol diz que 2% da população portuguesa pertence, ele diz mesmo, seitas. E eu, pois, isto deu-me alguma curiosidade, comecei a ler o artigo, e esse teólogo diz que esses 2% é precisamente o dobro da população que aderiu ou que procurou essa resposta aos seus anseios de uma espiritualidade, da vivência de uma vida espiritual, é o dobro dos outros países da Europa. E isto levanta-me alguma preocupação num país como o nosso, que era um país tradicionalmente, e é, de certa medida, um país tradicionalmente católico, cristão, em que a educação das crianças, a catequese, era, por assim dizer, a educação na fé, aquele desenvolvimento que se ia fazendo ao longo daquele período. Eu lembro-me de quando era pequeno, a catequese era uma coisa fundamental para nós, e nós lá íamos ao sábado e tal, todos contentes para a catequese. Então, eu hoje vejo que o acento é mais dado aspectos como comerciais, como os pais, por exemplo, vão, isto não é uma crítica, são os tempos que vivemos, as pessoas vão aos novos templos, não é, do consumismo, aos supermercados, isto com a abertura dos supermercados, ao domingo, ao fim de semana, levou a que muitas pessoas optassem por fazer as suas compras, e portanto aquilo são os novos tempos, e a parte espiritual depois, há muitas vezes procura-se, mas procura-se em movimentos do New Wave, procura-se, etc., nesse tipo de organizações.
Estamos a fazer um intervalo com a música Ubi Caritas Est Amor, onde haja caridade e amor, aí habita Deus, do canto gregoriano de Braga. Dr. Luís Pinto fez aí uma alusão às grandes mudanças sociais que vivemos não só em Portugal, mas na humanidade. Eu recentemente li um artigo de um especialista em que afirmava que nós vivemos quase entre dois paralelos. Um paralelo são as alterações climáticas e o outro é os armamentos. Mas também disse que estamos numa mudança. E é de reparar que a Constituição Pastoral sobre a Igreja, documento do Concílio Vaticano II, faz esta referência. Para cumprir tal missão, a Igreja tem incessantemente o dever de prescrutar os sinais dos tempos e de os interpretar à luz do Evangelho. de tal sorte que possa responder de modo adequado a cada geração às eternas interrogações dos homens sobre o sentido da vida presente e futura e sobre as suas relações recíprocas. Portanto, por conseguinte, conhecer e compreender este mundo no qual vivemos, as suas esperanças, as suas aspirações, a sua índole frequentemente dramática. Padre Renato, nosso bispo, na sua carta-mensagem, fala a certo ponto da edificação da comunidade cristã verdadeiramente ministerial e participativa e, à frente, fala na promoção de escolas de formação do povo de Deus. Eu gostaria que fizesse uma referência a esta promoção das escolas de formação do povo de Deus.
Falou, de facto, a partir da Constituição Pastoral do Concílio, da importância de escutar os sinais dos tempos. Eu acho que, sobretudo no percurso pós-conciliar e em particular nos últimos anos, a Igreja tem despertado para essa consciência. Sem esta escuta efetiva e atenta dos sinais dos tempos, podemos, e digo francamente, correr o risco, nós, Igreja, de falar para um ser humano que não é o ser humano de hoje, falar para um mundo que não é o mundo de hoje. E, portanto, a escuta dos sinais dos tempos permite-nos falar o Evangelho de sempre, mas adaptado às necessidades do homem e da mulher de cada tempo. E, neste sentido, eu acho que, de facto, a formação se revela hoje absolutamente essencial. E falando muito do nosso contexto, hoje, felizmente, a formação das pessoas, nos diversos âmbitos da sua vida, mas em concreto a nível académico, tem índices muito superiores ao dos outros tempos. Felizmente. Mas isto exige de nós também respostas mais maduras, mais assertivas, e que sejamos capazes, de facto, de promover o diálogo da fé com as outras ciências, com os outros ramos de saber, com os outros ramos do conhecimento. Cada vez mais, hoje, felizmente, somos chamados a dar razões da nossa fé, a dar razões da nossa esperança, escutando sempre os sinais dos tempos. E isto não se pode fazer sem formação. E há uma coisa que é, sobretudo, importante nesta formação também. Nós sabemos como hoje assistimos a uma queda abrupta do número de vocações sacerdotais e, portanto, simultaneamente dizíamos há instantes que hoje, mais do que nunca, precisa-se uma pastoral de acompanhamento, atenta a cada pessoa, atenta às chagas de cada pessoa, às feridas de cada pessoa. Isto faz-nos perceber que este acompanhamento muitas vezes terá de ser feito também, naturalmente, pelo sacerdote, que tem a obrigação primeira, mas sobretudo pelos leigos, não é? E por isso o São João valoriza muito esse aspecto na sua carta pastoral, é da promoção de uma Igreja que seja cada vez mais e efetivamente ministerial. Fala do Ministério do Catequista, por exemplo, fala da importância da formação. Ou seja, e simplificando, a formação sempre foi importante, naturalmente, mas hoje é muito mais, porque nós hoje estamos num tempo em que, por um lado, a comunidade cristã, a paróquia, não está centrada na figura do sacerdote, que era o mestre, o catequista, que ensinava. Hoje não é possível, porque somos, de facto, cada vez menos sacerdotes. E, por outro lado, graças a Deus, as pessoas têm cada vez maior formação académica, têm cada vez maior capacidade de questionar, de se interrogar, ou seja, são menos aqueles que hoje, ministros ordenados, são muito menos, têm capacidade de dar respostas, mas aumenta ao mesmo tempo muito o número de respostas que a sociedade nos pede. Isto só é possível com uma verdadeira formação de um laicado. Eu creio que um dos grandes caminhos, nós não temos soluções milagrosas e mágicas, mas creio que um dos caminhos que a Igreja no Ocidente, e em concreto a nossa Diocese, tem de assumir, é de facto a valorização do laicado. Como digo, são cada vez mais os homens e mulheres que nos pedem razões da nossa fé, que questionam, que interpelam, e os sacerdotes são cada vez menos. Contamos muito com os leigos. Os sacerdotes serão sempre fundamentais, mas é preciso, de facto, e eu acho que a nossa Diocese ainda está assente numa mentalidade, perdoem-me a sinceridade, demasiado clerical, muito centrada na figura do sacerdote. Eu creio que um dos grandes desafios que o bispo nos lança é, sem negar a importância dos sacerdotes, ele diz isso, é muito importante promover uma cultura vocacional, mas valorizar os leigos, formar os leigos, e pôr os leigos devidamente formados a fazer esta pastoral de acompanhamento.
Sr. Luís Pinto, o Sr. Bispo Dom João diz que constitui-se uma equipa de sensibilização e de coordenação de cada arcipestado e organizar-se-á um programa adaptado à realidade atual de cariz vivencial, atendendo as várias vertentes do ser humano e orientado sempre para a evangelização. E acrescenta, vamos contar com um departamento do Instituto Católico denominado Centro de Reflexão Pastoral, dotado de um coordenador, que ajudará algumas paróquias a criar novas iniciativas pastorais que, pela sua inovação, possam traduzir o Evangelho para a realidade do mundo de hoje. Uhum. E nós, na Diocese de Viana e na cidade de Viana, encontramos, passei agora ali pelo departamento de que os imigrantes ou migrantes, que estava completo o recinto, à espera de vez, há uma mobilidade social muito grande. Como é que nós, a partir destes projetos que tem o Sr. Dom João, podemos responder a esse número de pessoas que... Tem a palavra.
Sim, de facto, isto nota-se que há uma afluência, ainda este, uma afluência enorme dos vários pontos do globo. Concentram-se mais, talvez, gente que vem do Brasil, da comunidade lusófona africana, sei lá, tem uma comunidade aqui, um contingente enorme de meninos, de jovens e jovens adultos que estão lá em cima nas Ursulinas. Nós ainda este fim de semana, este domingo, fizemos uma caminhada intercultural, precisamente para sobre a égide dos Amigos dos Caminhos de Santiago e também do Secretariado de Diocesano da Mobilidade Humana, precisamente para tentar procurar, pelo menos, que haja estes encontros, não é? Estes encontros entre as pessoas que caminhem em conjunto, que têm uma direção comum. Mas, basicamente, eu penso que é uma atenção que temos que ter constante a uma realidade nova. Não é que seja uma realidade nova, mas mais premente, em que nos chegam grupos de vários pontos do mundo e nós temos que sabê-los acolher, temos que saber estar ao lado deles, temos que os saber acompanhar este acompanhamento. De que já falou o Dr. Lima e o Padre Renato, é fundamental acompanhá-los. Não temos que estar ali com... Porque evangelizar também neste momento eu penso que é sobretudo isso. Nós estamos com um problema a nível da população aqui, de envelhecimento populacional, em que há menos crianças, em que a realidade mudou absolutamente e que nós, se não estivermos atentos a ler os sinais dos tempos, vamos ter muita dificuldade em intervir para poder evangelizar corretamente, não é? Portanto, há que conhecer a realidade de fundo, toda a realidade sociológica que existe, para depois poder avançar para esta missão. Um missionário tem que sair preparado, não pode sair, tem que, antes de se pôr a caminho, ele não pode levar muita coisa, mas uma coisa tem que levar esta questão da formação, que é essencial, desta formação do laicado. E até o Sr. Bispo falou numa coisa muito importante, também está aqui no documento, não é? Em que ele iria envolver a diocese, toda a diocese, as comunidades paroquiais, e outras, nomeadamente os conselhos pastorais diocesanos e os conselhos pastorais paroquiais ou de unidade pastoral nos diversos grupos, movimentos, setores, atividade pastoral da diocese. Portanto, envolver tudo e todos. E nesta questão da formação, ele falava aqui num plano de formação teológico ou pastoral para os diversos ministérios, nomeadamente para os candidatos ao diaconado permanente, que é uma novidade também na diocese e muito importante, e os catequistas instituídos. Também acho que já se falou sobre isto. E progressivamente, de um modo organizado, ir-se-á estendendo a formação cristã ao povo de Deus e a toda a diocese. Portanto, há que começar de algum lado. E aqui será isto, esta promoção de alguns polos descentrados, para tornar mais próxima as pessoas, umas das outras.
Estamos a conversar que o mundo mudou muito e as respostas que Deus dá a este mundo através da Igreja. E o Padre Renato falou precisamente na formação teológica que os sacerdotes recebem. Mas eu gostaria de lançar uma boa interrogação, penso eu. É preciso formação nas ciências sociais? É preciso formação em antropologia? É preciso formação olhando para a mobilidade humana? Temos comunidades ou grupos de gente que vem dos mais diversos pontos, como faltou o doutor Luís Pinto. Até que ponto há uma perspectiva de formação nestas áreas das ciências sociais para melhor comunicar e perceber as necessidades existenciais que essas pessoas transportam consigo? Padre Renato, faz favor.
É um grande desafio que a Igreja enfrenta hoje, e falando em concreto do clero, que de facto a formação dos nossos seminaristas, digamos assim, seja uma formação sólida e importante do seu ponto de vista teológico, mas também naturalmente ao nível das ciências sociais, a nível antropológico. Eu falo da realidade que conheço melhor, que é do Seminário Diocesano, Seminário Conciliar Maior de Braga, onde fiz a minha formação. Eu sei que hoje, a par da formação teológica que tem na Faculdade de Teologia, há já um programa mais ou menos sólido de formação humana, chamam-lhe assim, feito no seminário. Portanto, parece-me que há esta consciência cada vez maior de que a formação não pode ser só teológica. Se me permite, a ousadia, eu pessoalmente, e ainda sou muito jovem e poderão dizer quem sou eu para o dizer, não obstante isso, não obstante o seminário estar a valorizar uma formação humana integral para lá de uma formação teológica, considero que é essencial cada vez mais que os nossos seminários sejam abertos, que se questione efetivamente se o modelo de seminário vindo de Trento continua a ser o ideal hoje. É certo que não haverá, porventura, um modelo de seminário ideal, mas uma coisa para mim parece fundamental. Eu acho que, não obstante isto, repito, se apostar na formação humana nos seminários, Parece-me que é importante que esta formação passe também por um contacto direto com as pessoas. Cada vez mais, se me permite, os seminaristas saiam também do seminário para estarem porventura mais tempo nas paróquias, para estarem porventura mais tempo nos hospitais, nas prisões, neste perceber o mundo. Portanto, eu creio que, indo assim muito diretamente à sua questão, que é preciso repensar o modelo de seminário, dando uma boa formação teológica, uma boa formação das ciências humanas, mas percebendo cada vez mais que o seminário não pode ser apenas uma casa, mas a formação tem de se fazer no terreno, tem de se fazer fora do próprio seminário também.
O título da mensagem do Sr. Dom João é Comunidade de Discípulos Missionários. Muito bem, mas eu peguei no livro do Papa Francisco, Alegrai-vos e exultai, uma carta pastoral mesmo, em que ele escreve o seguinte: sem nos darmos conta pelo facto de pensar que tudo depende do esforço humano canalizado através de normas e estruturas eclesiais, complicamos o Evangelho e tornámos-nos escravos de um esquema que deixa poucas aberturas para que a graça atue. Santo Tomás de Aquino lembrava-vos que se deve exigir com moderação os preceitos acrescentados ao Evangelho pela Igreja para não tornar a vida pesada aos fiéis, porque assim se transformaria a nossa religião numa escravidão. É uma reflexão do Papa Francisco que nos leva a pensar precisamente para a memória e para o projeto que temos a desenvolver. O tema central da carta do Sr. Dom João é a evangelização, e é com um pequeno texto que vamos terminar este programa, onde voltaremos porque temos assunto, matéria, doutrina para longamente ser partida como o pão aos pedacinhos para poder ser comido. Evangelizar, dar a boa notícia, é a grande tarefa da Igreja. É para isso que ela foi fundada, enviada e sustentada pela força do Espírito Santo. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus nestes nossos dias através do seu Filho. Assim como o Filho foi enviado pelo Pai, assim também ele enviou os apóstolos, dizendo: e depois ensinai todas as gentes, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo aquilo que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. A Igreja recebeu dos apóstolos este mandato solene de Cristo de anunciar a verdade da salvação e de a levar até aos confins da terra. Assim, a palavra do apóstolo Paulo: ai de mim se não prego o Evangelho. Com efeito, é pela palavra de salvação que a fé é suscitada no coração dos fiéis, e é mercê da fé que tem início e se desenvolve na assembleia dos crentes, seguindo aquele dito do apóstolo: a fé vem pelo ouvido, porém pela palavra de Cristo. O Evangelho de Cristo renova continuamente a vida e a cultura do homem, e na história humana o Evangelho foi fermento de liberdade e fraternidade. E assim fala o Senhor: a chuva e a neve que descem do céu não voltam para trás sem terem regado a terra, sem haver fecundado e feito produzir para que dê semente ao semeador e o pão para comer. Assim, a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Jesus anuncia o reino de Deus com palavra e obras. Todo batizado é um anunciador da boa nova, pois é pelo batismo sacerdote, profeta e rei. O anúncio da boa nova pode concretizar-se pela palavra, pelas obras, pelo testemunho da fé. Pelo nosso testemunho, os quatro que estamos aqui neste programa. E pelo testemunho daqueles que nos ouviram, que tiveram a gentileza e a necessidade de escutarem ensinamentos que não são nossos, mas que ultrapassam a realidade humana. E por que não utilizar a linguagem de Saint-Exupéry? Através deste programa podemos ver o invisível. E podíamos dizer também: Maranatá, vem Senhor Jesus. Ao seu padre Renato, o muito obrigado, porque foi com sacrifício que esteve neste programa e que sabemos que ainda hoje vai viajar para a sede apostólica de Roma. Muito boa viagem. E ao Luís Pinto, também pelo seu apreço por este programa, porque quando é convidado diz sempre que sim. Muito obrigado. Celso Carvalhosa, sonoplasta, que está a passar precisamente o coro dos escravos de Nabucco. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram em comunhão conosco. Muito boa noite, e que usufruam destes novos tons do tempo do outono e que ouçam cantar os passarinhos nas árvores e que saboreiem os frutos da terra e do trabalho do homem. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.